dia, igreja. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes aí? Glória a Deus, você já sentiu a presença? Glória a Jesus. Creio que Deus, Ele já está operando milagres sobre sua vida. A gente tem que trazer a existência. Nós temos que trazer a existência. Se não tiver um coração quebrantado e contrito diante dele, o milagre não vem. Um coração de fé, um coração grato, um coração feliz, abundante. Amém? Glória a Deus. Vamos nos sentar, por gentileza. Mas eu vou me empolgar aqui, já me empolgar aqui, me segurar, né? Amém, família? O mês de setembro fala da vida. Vida o quê? Setembro é vida abundante. Fala assim, vida abundante. Vida abundante. Setembro, o tema do mês da igreja é vida abundante. E nos convida a olhar para dentro de nós. Nos convida a valorizar a nossa vida muito mais ainda. Traz um olhar, o setembro ele traz um olhar para a nossa saúde emocional. Existe uma campanha. Tem alguém da área da saúde aqui? Levanta a mão quem é da área da saúde aí. Eita glória. Maravilha. Nós temos aí na área da saúde, tem mês de setembro, a campanha do Setembro Amarelo, que é a conscientização e prevenção ao suicídio. Tivemos lá aí ontem na Rede Rabone falando sobre isso, né, alguns profissionais da área da psicologia, e foi benção demais. A gente precisa entender que cada mês o tema da igreja nos leva a ter um olhar significativo para alguma área da nossa vida. E quando falamos de saúde emocional, como um todo de saúde, aí nós percebemos o quanto que é importante a igreja também ter esse conhecimento, né? Da área da saúde, por quê? Porque a ciência nos leva ao conhecimento, mas a espiritualidade nos leva ao sentido pela vida. E essa conexão é muito importante. Porque quando nós falamos de vida abundante, Jesus ele declara, né? Eu vim para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas aí eu pergunto para nós mesmos. Quando nós falamos sobre vida abundante, será que em algum momento a gente não passa por algum tipo de tristeza? Ou alguma dificuldade? Sim ou não, igreja? É ou não é? Por isso, nós somos convidados a olhar para nós. Somos convidados a olhar para a nossa vida, olhar para a nossa família, olhar para quem está ao nosso lado. Porque talvez alguém pode estar sofrendo. Porque talvez algumas pessoas podem estar enfrentando uma batalha silenciosa. Às vezes travadas pelas madrugadas. Quem às vezes já acordou pela madrugada e não conseguiu dormir preocupado com algo? Isso aconteceu, acho que comigo isso. Quem já passou por isso? Quem já não passou? A hora que deita no travesseiro, não consegue dormir, os pensamentos começam a vir. E parece que você quer ter uma solução de algo e não vem a solução. Alguém já passou por isso? Mas nós não somos cristãos, nós não temos fé. Olha o tabu, né? Se você tem tristeza, sofrimento, você não tem fé. Alguém já escutou isso? Você tem que ter mais fé. Alguém já escutou? Ou só fui eu? É natural. Nós como cristão falar, pô, você tem que ter mais fé. Mas entender o sofrimento humano é importante, porque nós sentimos determinadas situações diferentes um do outro. Para uma família, passar por um momento de tristeza, às vezes parece que não acontece nada, é indiferente. E o pior sentimento que tem de uma dor é a indiferença. Porque quando nós sentimos essa dor, nós entendemos que essa a emoção ela está acontecendo. É natural, temos períodos de tristeza diante de situações. A Bíblia relata que nós somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é tua ligação com, pode ser com Deus. É tua ligação à esfera da fé. É quando eu me conecto com Deus. É a parte espiritual. A minha adoração a Deus é a área espiritual. Os meus louvores e adoração a Deus é algo espiritual. A leitura da palavra é o momento espiritual. A reflexão da palavra de Deus é o momento espiritual. Estarmos hoje aqui reunidos é um momento espiritual, porque nós vamos se conectar com Deus. Amém, família? Estão me entendendo? Mas a Bíblia nos alerta em algo muito forte, que diz assim, que o Deus desse século, quem que é o Deus desse século? Satanás. Principados e potestades, príncipe das trevas, o Deus desse século, a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. O maligno, a Bíblia diz que ele tem cegado o entendimento. O que é cegar o entendimento? Para que as pessoas não vejam a glória de Deus, para que ele não ouça a glória de Deus, a salvação, o evangelho da salvação, da reconciliação, não ouça e não veja a glória de Deus. E aí o inimigo, ele trilha caminhos para tirar você do foco da palavra. Porque quando nós falamos de vida abundante, quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, algum momento de tristeza, de angústia, o inimigo tenta tirar o foco de Jesus, para que você fique mais focado no problema, para que de alguma maneira ele ganhe espaço na nossa mente e nos cega. Pastor, mas eu tenho fé, ok, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Diante de cenários, o inimigo tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não vejam a glória de Deus, para que elas não ouçam a palavra de Deus, para que a salvação não chegue sobre sua casa. Porque quando a salvação chega na sua casa, não é só você que será salvo. Existe toda uma família que vai receber a glória de Deus. Existem as nossas próximas gerações que receberão a glória de Deus. Porque é promessa. E diante das lutas, o inimigo vai tentar distrair você. Vai tentar tirar o foco daquilo que Deus quer trabalhar na sua vida. Quer mostrar para você a promessa para que você se perca. E aí ele diz assim, que tem cegado dos incrédulos. Mas eu não sou incrédulo, eu creio. Mas quando está o sofrimento, entra sobre sua vida. Quando a dificuldade chega na sua casa. Às vezes não passamos por momentos que parece que nós não temos fé. Parece que o Senhor não abre os céus. Parece que o Senhor está assim, ó. E você espera uma resposta de Deus e a resposta não vem. E você faz campanha e você ora e a resposta não vem. É nesses momentos. Deus, ele está agindo em prol da sua vida. Mas se você permitir, o inimigo vai cegar o teu entendimento, distraindo você, para tirar você do foco, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, depois desse problema ou da situação que você está passando. Tiago capítulo 1 fala sobre os benefícios das provações. Tende grande alegria passar por vários tipos de provações, pois sabendo que a sua fé vence essas provações. Deus quer levantar aqui uma geração de homens e mulheres de oração que vence as provações, que vence as dificuldades, mas reconhecendo, primeiramente, a ligação com Deus, saber que seu corpo uma hora vai sofrer, nós vamos sentir cansado, nosso corpo físico, mas a alma, as doenças da alma estão por aí. Setembro Amarelo fala de suicídio. Doenças da alma. No primeiro culto aqui pela manhã, nós oramos por talvez pessoas que às vezes nós não conhecemos, mas pode de algum momento, nesse exato momento, estar tentando suicídio em algum lugar do mundo. Em algum lugar do Brasil, há 34 minutos ou 40 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. Ou seja, nesse culto, ao terminar esse culto, uma pessoa no Brasil, infelizmente, cometeu suicídio, segundo a estatística. É sério ou não, igreja? Sim ou não? Vamos orar? Vamos orar e interceder por pessoas? Você foi chamado para viver uma vida de oração. Se coloque de pé. Eu não posso terminar esse culto sem fazer essa oração. Você não pode sair daqui sem pensar em almas que podem estar sendo perdidas. Feche seus olhos com convicção de fé. Que a Bíblia diz que basta uma palavra, que é gerar cura em alguma casa, em algum lar neste Brasil. Senhor, em nome de Jesus, nós intercedemos agora no nome de Jesus. Ei, anjo guerreiro, esteja na casa, Senhor, das pessoas que estão sofrendo angústia, a tristeza de alguma maneira, e que teu Espírito toca sobre elas agora, em nome de Jesus. Senhor, nós como igreja nos levantamos, ó Pai, e oramos por esta pessoa. Senhor, nós conhecemos talvez alguém que pode estar passando por depressão e crises, mas que teu Espírito vai tocar sobre ela e será restaurado pelo teu poder, pela tua glória. Senhor, eu creio no milagre. Senhor, em nome de Jesus, tu é onipresente, toca sobre a vida das pessoas, Pai, em nome de Jesus, toca sobre a vida das pessoas, traz vida e vida em abundância, amém? Eu creio que alguém recebeu algo do Senhor nesse exato momento, em nome de Jesus, porque uma igreja que ora, uma igreja que tem fé move, amém? Nós temos que crer na nossa oração. Deus é poderoso, amém? Pode sentar. Mas aí, amados, quando entendemos que nós também somos alma, isso quer dizer que de alguma maneira as emoções, nós vamos sentir as emoções, e é natural sentir isso. Então, pensando sobre isso, dentro dessa vida abundante, vamos refletir sobre um tema muito humano, por gentileza, que Jesus passou. O nome dessa mensagem é Quando a Dor Chega. Quando a Dor Chega. Está lá em Mateus capítulo 26, desculpa, 36, Mateus 26 do 36 em diante. Diz assim, Mateus 26 em diante. 26, 36, errei de novo. 36, Mateus 26, 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. O que aconteceu com Jesus? Ele ficou triste e angustiar-se. Jesus ficou também o quê? Angustiado. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, o achou adormecido e lhe disse a Pedro: o que não pudesse vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela segunda vez, orou dizendo: ó meu pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Pai, a nossa gratidão pela tua mensagem. Senhor, fala o nosso coração, direcione a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Existem três situações neste momento aqui de Jesus. Palavra muito forte que demonstra que Jesus, ele estava passando por um período difícil, passando um momento de tristeza, de angústia, mas que ia se cumprir uma promessa na vida de Jesus. E o mais interessante disso, e o mais, digamos assim, louvável, é que o que estava acontecendo com Jesus antes da sua morte está trazendo para nós a vida. Porque através desse momento de Jesus, um tempo depois, Jesus é morto e crucificado. E quando Jesus é crucificado, nós recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Então Jesus, ele se entrega a sua vida no momento de tristeza, de angústia, mas para trazer vida e vida em abundância para você e para mim. Mas ele passou por aquele momento de tristeza, profunda tristeza. Essa primeira situação que aconteceu nesse texto, que Jesus estava em profunda tristeza. Amados, em algum momento da nossa vida, a tristeza vai chegar. Quando é uma tristeza que você reconhece a situação, quando você percebe que aquela determinada situação gerou uma tristeza, você está triste, você começa, às vezes, até chorar e vai pedindo para Deus para que tire aquela tristeza e você sente aquela dor, você reconhece de onde vem. Mas, amados, tem pessoas que sentem uma tristeza e não sabem de onde que veio. Se sente triste e não sabe qual a situação que está tendo aquela tristeza. Tenta às vezes olhar o trabalho, a família, mas está tudo bem, mas eu estou me sentindo triste, apático, desmotivado pela vida, ou às vezes cansado. Alguém já passou por isso? É falta de fé? É falta de fé? Não. Não é falta de fé. As emoções, elas fazem parte da nossa vida. Estar triste por algo, por alguma situação, é considerado normal. Agora, a minha decisão diante da tristeza, diante das situações, é que tem que ser observadas. Muitas pessoas abandonam a fé quando estão tristes. Muitas pessoas param de orar quando estão tristes. Muitas pessoas dizem: ei Deus, por que aconteceu isso comigo? E vai se afastando de Deus. E de alguma maneira, aquela pessoa aquele momento de tristeza, ela vai vivendo uma frustração tão grande e ela não vê mudança. E esse sentimento começa a corroer a dor, o coração, a mente. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 4, 23, sobre tudo que deve guardar. Guarda os teus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida. Como está o seu discurso interno? O que você tem falado para você mesmo? O que você tem falado para você mesmo? Amados, nós falamos mais dentro de nós do que com as outras pessoas. Talvez nesse exato momento você está conversando com você mesmo agora. É ou não é? Por quê? As emoções, os nossos pensamentos. A psicologia explica que são mais de 90 milhões de pensamentos. Mas o grande problema é que alguns pensamentos desse, ele vem de uma tristeza. Quem já mesmo alegre com fé, não teve pensamentos de tristeza? Ei, mas tem pessoas que estão sorrindo, mas estão tristes. Então as emoções fazem parte da nossa existência. E quando vem a crise, o que fazemos? Jesus mostra aqui, primeiramente, na profunda tristeza, que ele reconheceu o que estava acontecendo dentro da sua alma. Ele reconheceu. E a grande questão é que Jesus nos ensina que no meio de uma situação difícil, um momento de dor, ele nos ensina a entender, a reconhecer o que, que está acontecendo comigo. Por que eu estou agindo desta forma? Por que está vindo essa tristeza? E quando ele reconhece a tristeza, vem a segunda, depois da tristeza, ele vem uma aflição. Ele diz assim: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele reconhece a tristeza, dizendo assim: ei, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Quem já não orou para Senhor? Afasta de mim isso. Eu não quero passar por isso. Amados, eu quero, eu já até testemunhei aqui várias vezes na igreja. Uma vez estava conversando com o pastor. Eu sou um milagre de estar aqui, né? Sou um milagre. Eu já estou em hora extra faz tempo. Desde o nascimento. Mas existe um momento muito forte que aconteceu já 6 anos atrás, no Covid. Inclusive, meu querido técnico enfermeiro, o Cleito, que orientava, né, via lá se eu estava tudo bem. E a primeira pessoa que, quando eu saí da UTI, que eu acordei, ele apareceu na porta. Foi bênção demais na nossa vida. E assim, eu louvo a Deus pela área da saúde, principalmente o irmão ter não só cuidado, mas de várias pessoas, né? E o que que acontece ali? Naquele momento, naquela tristeza, o médico faz uma pergunta se eu queria ser entubado ou não. Foi uma pergunta difícil, porque a maioria das pessoas que era entubada, ela não saía com vida. E eu perguntei para o médico se é aquela situação que estivesse passando, naquele momento, se eu fosse entubado, eu ia viver? E ele me respondeu: não sei. Provavelmente vai depender de muitos aspectos e eu não posso te dar nenhuma garantia. E naquele momento eu pensei: Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu falei: Senhor, se for para mim, que o Senhor cuide da minha família, mas eu quero voltar. Foi uma situação difícil, mas em tantas outras que nós vivemos no dia a dia. A aflição de Jesus foi a aflição que eu tive, é talvez a aflição que você tem em algum momento da sua vida. Eu contei a história aqui que um dia eu estava saindo da escola com a minha filha, e aí ela tinha uns 7 anos, e eu levando ela para casa, daí eu falei assim: filha, quando chegarmos em casa, vamos dar um abraço mútuo na Viviane, na tua mãe. Vamos chegar e abraçar ela. Abraçar ela. E aí, quando eu falei aquilo, minha filha começa a chorar dentro do carro. E eu já parei o carro: filho, o que está acontecendo? Ela: não, pai, é que minha amiguinha falou que eu não tenho os meus 4 avós, porque a Viviane, quando a gente casou, dois anos depois, faleceu a mãe. Sei que em 3 anos faleceu a mãe e o pai. Passou por um processo de luta em 3 anos do pai e da mãe. Então meus filhos não conheceram os avós. A Rebeca ainda conheceu o vô, né? Seu Chico. E ela começou a chorar, porque a amiguinha estava dizendo que tinha os 4 avós e ela não. Coisa de criança. E naquele momento eu dei um abraço nela, que ela falou assim: eu que preciso de um abraço. Naquele momento, o Espírito Santo tinha movido algo sobre a minha vida para dar um abraço na minha filha. Talvez nessa manhã, tem pessoas próximas de você que está passando por alguma tristeza, alguma angústia, que você precisa dar um abraço. Que você precisa dizer o quanto você a ama e o quanto você valoriza a vida dela. Amados, nós não podemos deixar de passar momentos na nossa vida de abraçar e de pedir perdão. A nossa vida está muito rápida. É muito rápido. Quantas pessoas precisam de um abraço? Talvez você, nessa manhã, você precise de um abraço, porque as dores que você sente de madrugada, só você sabe o que você passa. A angústia que sente, só você sabe. E às vezes nós precisamos de um abraço. E mesmo que não haja ninguém para te abraçar, o Espírito Santo vai te dar um abraço. E o abraço do Espírito Santo gera vida. Angústia fala muito de ansiedade. Angústia é um sintoma da ansiedade. Alguém já acordou pela manhã com um aperto no peito? Coração disparado? Uma sensação ruim? É ou não é, igreja? Alguém? Aí você pensa: não está acontecendo nada, mas você está com aquele... não sei, hoje não está legal. É ou não é? Hoje não está legal. Uma dor. O que nós estamos vivendo hoje, alguns princípios dessa angústia está relacionado ao tempo que nós estamos vivendo. Nós já estamos no mês de setembro. Acho que o ano tinha começado, já estamos em setembro. Quem que já está pensando em férias aqui? Será que só eu? Quem está pensando em férias aí? Ei, a gente tem que desacelerar. É ou não é? No momento de angústia, imagine a pessoa já está acelerada, querendo resolver um monte de coisas e não para um pouco para olhar para si. Sei quem fala mais às vezes é a mulher, né, que procura ajuda antes, né? O homem é mais, né, a cultura do homem, ele tem que aguentar a barra, não é verdade? Ei, mas quantos homens sofrem calados, angustiados? Mas também quantas mães estão numa dupla jornada? Ela sai trabalhar, aí quando ela volta tem que cuidar de filho e cuidar da casa. Não é assim as mães aí? É ou não é? Sim ou não? Ei, se dá essa função para o homem, já era. Apesar que tem homens que são também, cuidam da casa, tem, né? Mas se só fosse não dava certo. Por quê? Porque as mulheres, elas têm algo diferente dos homens. Sabia, mulher, que você é multiplicadora dentro do seu lar? Existe uma unção de multiplicadora dentro da sua casa, através de você. E você vai endireitar esse homem. Você está casado aí, olha para o teu marido, para o teu namorado, fala assim: ah, eu vou te endireitar um pouco. É, minha esposa me endireitou bastante. Endireitou, só que engordei, né? Agora tem que fazer. Mas, amados, muitas pessoas estão angustiadas por situações que estão acontecendo no dia a dia. Uma delas é o excesso do celular, né? Da tecnologia. Muitas pessoas estão tão aceleradas, estão vivendo tipo TikTok e Reels, né? A vida está passando assim, ó. Você sabe por que são vídeos curtos? Tem pessoas que são viciadas em vídeo curto. Por quê? Porque cada 8 minutos que você está ali assistindo vídeo, no cérebro, o sistema central de recompensa libera prazer. Por isso que a pessoa fica constantemente ligada nisso. E às vezes acaba, vai passando. Quando vê, é 1 hora, 2 horas no celular. É sim ou não, igreja? O problema agora não é mais estar conectado, é estar equilibrado na conexão. E muitas pessoas passam por angústia. Agora você imagine a tristeza, a dor de Jesus, o momento que Jesus está passando de angústia, e tenta observar a sua vida, como está hoje e o que Jesus passou. Jesus, num período de angústia, ele está lá no Getsêmani orando, e de repente ele diz: ei, eu estou tão angustiado e triste, eu vou lá com os meus discípulos. Aí ele vai, e os discípulos estão fazendo o quê? Estavam fazendo o quê? Dormindo. Aí Jesus fala: ei, Pedro, não pode orar 1 hora comigo? É tipo, estou triste, estou angustiado. E ele volta, e vai orar de novo. E ele começa a orar, a angústia continua, a tristeza continua. Ele faz o quê? Eu vou lá. Quando ele chega, os discípulos estão o quê? Dormindo, já é a segunda vez. E aí ele volta. E acontece o quê de novo? Ele ora. Ele vai lá, angústia. Ei! Ele volta para os discípulos. E eles estão fazendo o quê? Dormindo. Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim: ei, não vai dormir. Acorda. Vai orar. Amados, nesses momentos, nós temos que ter alguém que esteja atento. Quem você procura quando a tristeza vem na sua vida ou a angústia vem na sua vida? Quem você procura? E o quanto você está sendo sincero com você mesmo? Porque tem pessoas que apresentam a dor, mas às vezes omite o que está acontecendo. Ele apresenta que está sofrendo, ele apresenta uma situação, mas de pano de fundo, tem situações de comportamentos inadequados que está acontecendo, e ele não apresenta aquilo. Alguém já percebeu isso quando atende discípulo? Sim ou não? Ninguém? Levanta a mão por gentileza, quem já presenciou. Oh, por favor, deixa eu ver. Né? Senão vão pensar que é só eu, né, cara? Por quê? Porque às vezes a gente tem vergonha. Tem vergonha de realmente apresentar aquilo que está acontecendo com a gente. Mas Jesus, ele toma uma decisão muito grande. Ele apresenta a sua dor aos discípulos. Porque sozinho ele sabia que precisava de uma companhia. A solidão é uma necessidade de companhia. Se sentir só, rodeado de pessoas, é uma situação emocional que às vezes as pessoas passam. Está na sua casa, mas está triste. Parece que não tem ninguém. Parece que está sozinha. A solidão é diferente de solitude. Porque a solitude você tem sentido pela tua vida. E você estar sozinho também gera vida. Você se sente bem. Trazer o momento presente. Né? Quando você vai no parque, você fica escutando os pássaros. Naquele momento de solitude lá, muitas coisas acontecem com a gente. A gente se sente melhor, a gente se sente bem, se a gente estiver muito focado. É esse momento especial, a solitude. Mas a solidão é quando a gente está sozinho. E mesmo tendo alguém junto. Quantas mães eu já ouvi falar? Filhos, maridos, parece que eu me sinto só. Parece que eu estou sozinho. E Jesus passou por isso quando foi ter com os discípulos. Jesus foi buscar a companhia daqueles discípulos, eles estavam dormindo. E ele vai 3 vezes. E às vezes é necessário que a gente vá 3 vezes. Não só 1 vez. Amém? Sabe que um dia eu estava... tinha colocado algo na rede social... por encontro com Deus, e um rapaz mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, Cristiano, eu estou precisando de ajuda, eu não estou bem, faz tempo que eu estou recaído, e eu preciso de ajuda. E naquele momento, eu conversei com ele, e até marquei para um dia ele aparecer na célula, e marquei um momento com ele, e a gente tinha marcado uns 2, 3 dias depois ali, para a gente se encontrar. Só que no outro dia, eu fui perto da casa dele. E a hora que eu cheguei, né, no lugar que eu fui lá, eu fui resolver uma situação. E aí, parece que o Espírito Santo falou comigo muito claramente: vai na casa, está aqui perto, vai aqui 2, 3 quadras, vai na casa dele. Eu fui lá, bati na casa dele, ele morava sozinho. Bati, ele demorou para atender. De repente ele atendeu, eu entrei na casa. E ele sentou, já tinha só o colchão no chão, um fogão, uma geladeira, tinha vendido os móveis, tinha recaído há algum tempo. E ele começou a chorar, ele falou assim: se você não viesse hoje, eu ia acabar com a minha vida. E ele pegou, apontou assim no caibro da casa, e já estava feito a forca. Aquele homem, ele ia cometer suicídio. Mas por que que naquele momento, o Espírito Santo de Deus me levou até ele? Naquele exato momento. Porque quando nós estamos passando por uma dor, por uma aflição, Deus levanta alguém para nos alertar. E hoje nessa manhã, Deus quer levantar pessoas aqui, como agente de paz. Esteja sensível a voz de Deus, porque às vezes não é aquela pessoa que está lá na outra casa. Às vezes pode estar acontecendo dentro da nossa casa e nós não estamos vendo. Por isso, quanto mais a gente estiver próximo do Senhor, mais vão ter sensibilidade de espírito. Amém, família? Gostaria que você ficasse de pé, pedir para a banda vir até aqui. Passa o próximo para mim, por gentileza. Jesus, ele orou e continuou: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a nossa vida. Amém, família? Mas existem momentos quando nós vamos ao culto. Nós vamos prestar um culto ao Senhor. Mas tem momentos que nós precisamos apresentar aquilo que também está passando por nós. Se eu estou passando por um período de angústia, tristeza, insônia, ansiedade, excesso de preocupação, se existe uma dor comigo ou com algum familiar, eu quero orar aqui nessa manhã por famílias, para que seja restaurado realmente a paz do Senhor sobre tua vida, a presença de Deus sobre teu coração, Nós precisamos interceder. Assim como Jesus fez e traz o maior exemplo de oração, ele vai até aquele momento e ora a Deus, entregando realmente aquilo que ele estava passando. Em nome de Jesus, eu quero finalizar esse culto orando por vocês aqui. Saia do teu lugar, vem apresentar algo aqui ao Senhor. Deixa Deus falar ao teu coração. Se você vem interceder por alguém, por exemplo, pastor, mas não sou eu que estou passando por isso, ei, nós passamos todos os dias por situações. Em todo momento nós precisamos entender que quando a gente quer uma restauração de vida, nós precisamos abrir os nossos lábios e confessar aquilo que está doendo. Venha com fé.